Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
E o meu nome é Francisca Roldão.
E connosco hoje temos o Duarte. Duarte, bem-vindo.
Olá a todos, o meu nome é Duarte, sou de Lisboa. Neste momento estou a fazer o 11º ano na Escola Secundária de Ramada e passei um ano no Japão pela IFS.
Exatamente.
Muito bem.
Experiência incrível.
É assim o nosso primeiro convidado da Ásia. Acho que pronto, começamos bem, logo no Japão. A pequena curiosidade sobre mim é, neste momento, o país que eu quero mais visitar, tipo, está mesmo no topo da minha lista. Gostava muito de ir lá, especialmente a Tóquio e depois às cidades tipo Hiroshima, Kyoto, etc. Não interessa. Então, Duarte, começando, onde é que tu ficaste? Em que cidade é que ficaste?
Ok,
E ficaste há quanto tempo?
então eu estava no distrito de Kanagawa, que é a 30 km de Tóquio, e praticamente eu estava numa das maiores cidades do Japão, então tinha bastantes sítios interessantes para ir. Eu tive em duas famílias, por isso foram as duas perto uma da outra, mas eu estive 10 meses. No Japão.
Uou.
E tiveste de voltar mais cedo por causa
Sim.
do Covid.
Eu tive de
Pois.
voltar em março, mas era para voltar em junho.
Exatamente, foi como nós.
Exatamente. Todos tivemos de voltar mais cedo. Todos os convidados, a maioria dos convidados que apareceu já no podcast, teve
Menos o Martim, que
menos o
foi o
Martim,
primeiro que
exatamente.
fez já há algum tempo. Então, Duarte, começando assim uma pergunta para introduzir, o que é que te levou a começar esta aventura e o que é que levou a escolher o Japão como o teu país para fazer o teu intercâmbio?
Então, eu desde há muitos anos que eu tenho bastante interesse pela cultura asiática. Eu sempre quis viajar por todo o lado, como bastantes pessoas da IFS querem, mas o Japão sempre pareceu um sítio bastante diferente. Eu adoro, como já disse, a cultura e também a disciplina que as pessoas lá têm. Eu acho que, por exemplo, aspectos como a honra são bastante importantes e a família. Então, eu sempre tive uma certa paixão pela forma de como eles vivem e também achei curioso ir para um país completamente diferente do nosso. Então escolhi o Japão como primeira opção.
Que giro. E Eduardo, já tinhas alguma ideia ou seja, falaste da cultura, tu já conhecias bem a cultura japonesa, já tinhas alguma noção como é que era a cultura deles, já lá tinhas estado, sequer no Japão?
Não, não. Eu nunca tinha estado lá e tinha. As únicas impressões que eu tinha da cultura japonesa era de vídeos que de vez em quando via, mas por acaso nunca vi tantas coisas sobre o Japão. Eu fui lá cego, foi completamente cego.
Exato. E pronto, o Duarte também foi com a IFS, com a mesma organização que nós fomos, mas eu lembro-me que o teu processo ou seja, de preparação foi um bocadinho diferente do nosso, não foi? Porque eu lembro-me de haver uma complicação tipo com a média e depois não sei o quê. O que é que me podes dizer sobre isso?
Epá, não, praticamente eles queriam pessoas, talvez com a minha média na altura, quando eu fui para lá não era assim tão boa, então praticamente eles pediram para eu fazer testes e isso tudo e eu fiz e eles depois acabaram por me aceitar, disseram que não havia problema nenhum.
Mas
Ah,
testes em
ok.
inglês?
Sim, em inglês também e era mais tipo, eu tinha de escrever cartas e era só dizer que me iria esforçar e coisas dessas, desse género.
Ou
Não
seja,
foi muito complicado.
tu mesmo antes de ir,
Ah,
já
ok.
estavas a levar com o rigor e essa disciplina dos japoneses que tu tanto falaste no início.
Sim, tive de preencher bastantes documentos e bastantes coisas.
Isso assustou-te?
Ah, não muito, porque eu já estava à espera e como sei que é um país assim muito rígido e a minha experiência lá também foi bastante rígida, eu não simplesmente aceitei e percebi que pá, se tem de ser, tem de ser.
Que bom.
Exatamente. É isso. E Afonso, queres introduzir agora a parte
Exatamente, podemos começar então, Duarte. Nós que estamos, eu estou especialmente curioso para saber como é que foi o teu primeiro contacto com a família de acolhimento. Como é que os japoneses se introduziram a ti?
Ok,
E
eu.
vice-versa.
Sim. Eu fui com. Primeiro aterrei em Osaka e depois passei 4 dias lá com bastantes outras pessoas da IFS do resto do mundo
Mas tu,
e fomos.
Duarte, tu antes
Diz, diz.
não tinhas recebido um e-mail, ou seja, recebeste um e-mail que foste colocado, não é? No Japão,
Sim, sim,
e
sim.
eles não te mandaram mensagem, nenhuma mensagem, os japoneses?
Não, por acaso,
Ou a tua família de
sim, a minha
acolhimento?
família de acolhimento não mandou nenhuma mensagem, mas a minha mãe mandou e eles depois responderam à minha mãe. Mas eu não cheguei a falar com eles diretamente.
Uau.
Ok.
Eu preferi simplesmente conhecê-los lá, tipo, natural. Não queria estar a falar
Sim.
online.
És o primeiro que eu conheço, és o primeiro que eu conheço que não falou com a. Não teve um contacto direto com a família de acolhimento antes de ir para lá.
Então, eu quando cheguei lá, a minha família de acolhimento, ninguém falava inglês. Eu tinha dois irmãos de 2 e 5 anos e os pais eram bastante novos, mas não falavam inglês. Então, praticamente a minha avó de lá materna era fluente em inglês, então ela estava lá para me ensinar as regras da família, da casa. Então, o primeiro dia foi só eu a falar com a avó para saber o que é que podia e não podia fazer.
Oh.
Mas eles eram bué simpáticos e eram bastante portugueses. Eles eram muito. A minha primeira família não era bem típica japonesa, eram bastante abertos e pareciam muito mais ocidentais.
Uau. E em que é
Que engraçado.
que consistia, Duarte, essa. Disseste que a avó da família te deu uma espécie de umas aulas, não é?
Sim.
Introdutórias à família. O que é que ela te disse? Como é que ela te
Não,
preparou?
ela praticamente. Tipo, a minha mãe tinha escrito uma folha de papel com várias coisas que eu não podia fazer e coisas que eu devia fazer. Então, praticamente, ela disse que eu não podia fumar nem beber no quarto, nem na casa, que, como é óbvio, eu não fiz. Ela também disse que eu, para eu brincar com os meus irmãos todos os dias, e eu aceitei isso de bom grado, né? Disseram, tipo, aquelas regras de casa normais de lavar a louça e tudo, mas ela estava um bocado. Como não sabia falar inglês, não preferiu urgente chamar a avó para dizer isso tudo. Mas foi bastante engraçada essa primeira impressão.
Bem, é uma recepção assim bastante diferente e fora do normal,
Pois é.
especialmente porque a tua família de acolhimento não falava inglês. E depois como é que foi? Se vocês não, depois a avó, calculo que se tenha ido embora, não é? E como é que foi a vossa comunicação?
Então, a avó foi-se embora, sim, e. A primeira semana foi bastante difícil porque eu ainda não sabia falar japonês, então nós falávamos prioritariamente com símbolos e com o Google Tradutores. Eu praticamente, se quisesse dizer alguma coisa, ia lá e a minha mãe também, e acabámos por conseguir comunicar dessa maneira. Eu depois acabei por ensinar-lhe inglês e ela ensinar-me japonês a mim, então todos os dias trocávamos assim vocabulário importante.
E tu, antes de ires para o Japão, tinhas tido algum tipo de aulas ou como é que foi? Não, não tiveste qualquer tipo
Nada,
de
não estudei nada,
nada,
foi
zero.
zero, foi mesmo a zero.
E foi difícil para ti aprender no início, nessa primeira semana, alguns
Não,
idiomas?
não muito, porque eu fui logo para a escola, então na escola, logo numa semana consegui aprender os básicos, aprendi os dois alfabetos mais fáceis e consegui adaptar-me logo à língua, foi bastante fácil. O facto de estar lá a viver e ninguém fala inglês fez com que eu fosse sempre obrigado a falar japonês, então foi bastante fácil.
Uau, ainda was, Duarte, ainda was. Olha, então, e a inserção no país onde te encontras? Quando é que tu te apercebeste que aquela realidade agora era a tua? Foste para o Japão, chegaste lá, ok, isto agora é a minha realidade, é completamente diferente do que eu tinha em Portugal, mas tenho de me habituar a isto, porque é isto que eu vou estar durante um ano. Quando é que tu te apercebeste que a realidade é completamente diferente?
Eu apercebi-me disso. No primeiro dia em que fui para a escola, foi num sábado, porque praticamente eu fui com a minha mãe e com dois voluntários da AFS. Eles mostraram-me o caminho de comboio até à escola e foi durante uma viagem de 1 hora e 20. Eu todos os dias tinha de andar 1 hora e 20 de comboio e a pé para chegar à escola. E quando estávamos no comboio, eu estava a ver o nome das estações todas em japonês e não conseguia ler nada e comecei a perceber-me: espera aí, eu vou ter mesmo de fazer isto durante um ano seguido. Então aí comecei a ficar bastante preocupado, tipo, como é que é suposto eu aguentar estar aqui tanto tempo sozinho? Porque eu parece que quando estávamos no comboio, comecei logo a perder, já nem sabia onde é que estava. E pensei, à semana tenho que fazer isto todos os dias. E pareceu-me bastante difícil.
Mas depois se
Sim,
afaste,
sim, sim.
certo? Depois conseguiste.
Acho que cheguei a perder-me uma vez, mas isso já foi na segunda.
É normal.
Isso foi na segunda família, que foi a que eu tive. Quase o tempo todo.
Ok, já vamos entrar mais por aí nessa parte da mudança de família, que acho que é um tema bastante pertinente. Agora, a zona onde tu ficaste e o Japão no geral, era aquilo que tu imaginavas? Eu sei, eu percebi que tu foste um bocadinho assim aventurar, nem sequer pesquisaste muito, mas achas que era aquilo que tu estavas à espera?
Sim, eu, por acaso, o sítio por onde eu fui era o sítio que eu estava à espera, porque é o que mais pessoas conhecem, que é assim a zona urbana de Tóquio. Então, praticamente era cidades, prédios altos e era bastante como eu estava à espera. Mas existem bastantes casas que são bastante ocidentais. Por exemplo, a maioria das ruas onde eu estava era tudo casas pequenas, como se fossem os subúrbios americanos. E isso até ajudou um bocado.
É sério? Eu não tinha
Acredito.
nada, não tinha nada noção de que o Japão era assim.
Sim, porque
Ah,
o
nem
Japão
eu.
praticamente tem bastantes bases militares americanas e como na Segunda Guerra Mundial, depois
Sim,
daquilo
sim.
tudo, tornou-se bastante ocidental. Até o governo é tudo americanizado, acho eu.
Que giro, não tinha mesmo noção nenhuma. Eduardo, quais foram as primeiras diferenças, as diferenças imediatas que tu notaste com Portugal?
Então, a primeira coisa que eu notei foi a comida. Eles comiam muito menos do que nós. Eu estou habituado a comer bastante aqui em Portugal e quando cheguei lá, tenho de admitir que de vez em quando tinha de ir à rua comprar alguma coisa para comer, porque eles comiam bastante, bué pouco. Era muito difícil, mas acho que é por isso que eles são tão magros. E a segunda foi a importância da escola secundária. Praticamente lá, as pessoas não perguntam, por exemplo, ah, em que faculdade é que andas? Perguntam, em que escola secundária é que andaste? Porque praticamente as escolas secundárias têm bastante prestígio e as pessoas lá parecem dão mais importância a isso do que à universidade. Parece que o trabalho sério é na escola secundária e quando chega à universidade é que as pessoas começam nas festas, assim.
Uou.
Ok. E olha, falando em comida, o que é que era tipo uma refeição normal, na tua família de acolhimento no Japão?
Arroz, todo, sempre arroz. Pequeno almoço, almoço, jantar. Comíamos também bastante peixe, salmão, mas por acaso da minha primeira família de acolhimento, os pequenos almoços eram um bocado americanos, que era bacon e ovos estrelados. A segunda é que era muito mais tradicional.
E tu gostavas da comida no Japão?
Sim, adorei. Por acaso adorei, mas aquilo que eu disse estragou um bocado a minha experiência com a comida, porque passava fome de vez em quando.
E isso que tu dizes, eles comem pouco, é em todo lado, tipo em
Sim,
casa, na
sim.
escola, quando vão almoçar ou jantar fora. Ok. Olha, não tinha
Nem eu.
mesmo essa noção. Quer dizer, sabia que eles realmente comiam melhor e um bocadinho menos, mas não ao ponto de um português passar fome.
E, Eduardo, tenho aqui uma curiosidade. Como é que é o ritual, ou seja, as refeições no Japão? Vocês sentam-se todos à mesa, não se sentam todos à mesa, sentam-se de joelhos no chão naquelas mesas pequenas que às vezes aparecem nas séries e nos filmes. Como é que era a vossa essa rotina?
Ok, isso da mesa no chão também existe, mas é um bocado raro. Normalmente as pessoas sentam-se à mesa como nós, mas isso de ritual, por exemplo, sempre que nos sentamos, temos de dizer itadakimasu, que é tipo obrigado pela comida. É como se fosse uma prece quase, mas. E depois no final, quando acabamos a refeição, temos de dizer gochisou samadeshita, que é obrigado pela refeição. E isso é uma coisa que no início é difícil de memorizar, mas depois é bastante habitual dizer isso.
A avó ensinou-te isso?
Não, isso aí eu aprendi mesmo com a família, porque eles faziam e depois disseram-me isso.
E agora falando um pouco da tua escola, tipo, pronto, a escola é algo bastante importante, especialmente na cultura japonesa. O que é que tu podes dizer sobre isso? Que disciplinas é que tinhas?
Ok,
Começando por aí, sim.
eu fui para uma escola que é bastante famosa e tem bastante prestígio. Era a terceira melhor escola no meu distrito e o meu distrito acho que é um dos melhores porque está perto de Tóquio. Então praticamente era o dia inteiro na escola e as disciplinas eram. Tinha várias disciplinas. Eu tinha disciplinas de humanidades, de ciências, tinha para aí 15
Eles não
disciplinas, se
têm
não me engano.
áreas, então?
Tem áreas, mas acho que é só no 12º e mesmo assim ainda têm disciplinas de outras áreas.
Ah, então tens um perfil muito mais amplo, não é? Educacional muito
Sim,
mais
sim,
amplo,
sim.
não é tão específico. Que giro. E Eduardo, eles são assim tão rígidos na escola? Qual foi a tua primeira sensação em entrares numa escola japonesa? Tu vens de uma escola portuguesa, onde nós já referimos e fartamos de referir, não é? É tudo muito chill, com a sua formalidade, mas é tudo muito, muito casual. E como é que é no Japão?
Então, no primeiro dia que eu fui à escola, que foi aquele dia de sábado que ensinaram-me a ir, não estava lá ninguém, só apenas o diretor de turma e o diretor da escola, e eles disseram-me logo que eu tenho de esforçar-me e tenho de ser simpático para toda a gente, e deram-me o meu uniforme, que tinha de usar diariamente. O uniforme foi bastante estranho habituar-me à ideia de usar um uniforme, porque normalmente a roupa é onde as pessoas mostram a sua, não é bem personalidade, mas gostam de mostrar o seu estilo.
Sim,
Então
sim.
toda a gente usava a mesma coisa, era um bocado estranho. Mas eu acho que a coisa mais rígida da escola é que nós podíamos, de vez em quando, no verão, não, nós não usávamos a parte de cima do uniforme, que é o casaco preto. Então usávamos a camisa apenas. E podíamos usar por cima da camisa uma sweat ou uma camisola de algodão. E houve um dia que fui para a escola com uma sweat com palavras, e o meu diretor de turma disse-me logo para eu tirar, que não posso ter coisas com letras, e eu fiquei bastante chocado com isso. Também não se pode usar nada com capuz, por isso é muito rígido.
E olha, em relação às raparigas, elas podiam tipo pintar as unhas, pôr brincos, como é que era essa rigidez
Não,
assim
elas não
calada?
podiam fazer nada disso. Elas até tinham de
Pois.
usar saias abaixo dos joelhos, e elas até me lembro de colegas minhas perguntarem como é que era em Portugal, se podiam usar maquilhagem, e perguntavam tipo se eu já tinha visto. É muito diferente. Parece que é uma escola à antiga, é muito mais rígida.
Muito mais tradicional, não é?
Sim. Quando eu e os meus colegas saíamos à rua, sim, nos fins de semana, elas usavam bastante maquilhagem, e acho que isso é porque não podem usar no dia a dia. Por isso acho que normalmente, quando não estamos na
Claro.
escola, usam bastante.
Claro, se
Sim.
calhar para compensar o facto de não poderem usar. E então, já falaste agora sobre algumas diferenças entre a escola em Portugal e o Japão, que ainda são algumas, mas qual é que foram aquelas que tu achaste que foram assim as principais e a que ficaste assim mais
Eu acho que
impressionado?
foi o tempo que passamos na escola e os clubes. Praticamente eles têm bastantes atividades extracurriculares. Eu saí de casa às 7 da manhã e só chegava por volta das 6, 7, 8 da noite. Eu, por acaso, entrei em dois clubes, o que é um bocado raro, mas como queria aproveitar ao máximo, experimentei ir para dois e, por acaso, arrependi-me um bocado que fiquei logo sem tempo e extremamente cansado.
Quais eram os clubes?
Eu estive no clube de jornalismo e no clube de atletismo.
Tu fazes atletismo em Portugal?
Faço.
Ou seja, para ti não foi uma grande diferença, ou foi?
Foi um bocado diferente porque a maneira deles treinarem é bastante diferente da nossa. Tipo, a ética de desporto é diferente.
São mais exigentes, mais disciplinados?
São muito mais em tudo. E o clube de jornalismo eu decidi entrar porque um amigo meu, que eu considero o meu melhor amigo japonês, ele convidou-me a ir lá uma vez, então eu decidi que era uma boa ideia ficar lá, porque podia ouvir eles a falarem japonês e a escreverem em japonês. E eu até cheguei a ser o fotógrafo do clube, praticamente as escolas têm jornais, e até a minha escola ganhou um prémio de jornal, acho que fomos segundo ou terceiro lugar, por isso foi bastante engraçado.
Que giro. E que outros clubes que,
Sim.
pronto, não participaste é que havia na tua escola?
Acho que haviam. Se não me engano, entre 30 e 40, havia clubes de literatura, de
Uau.
xadrez, clubes de rituais japoneses do chá, havia todo tipo de desporto, havia tudo,
Clube de
havia soccer.
rituais japoneses do chá. O que é isso, Duarte?
Por exemplo, imagina, eles têm aquelas coisas tradicionais do chá verde e os quartos em tatami, que é tipo bambu. Imagina, é eles imitarem os antepassados, literalmente.
Uau,
Eles iam para uma sala mais antiga, usavam
que
os
interessante.
kimonos e depois metiam chá e tinham de dizer certos poemas. Eu nunca estive lá, mas tive interesse. Mas não cheguei
Ou seja, tem uma educação
a ir.
bastante ampla. Tu tinhas uma data de clubes onde podias escolher para
Sim.
além das aulas. E, Duarte, curiosidade, como é que tu fizeste com as disciplinas cá em Portugal? Tipo, nós nos Estados Unidos tínhamos de basicamente ter o mesmo tipo de disciplinas que tínhamos cá em Portugal lá. Como é que tu fizeste com isso?
Eu não tinha equivalências, por isso eu fui para a escola sem preocupar-me com nada disso. Eu já sabia que ia perder o ano, então eu não fui para lá com o objetivo académico de aprender na escola. Então as disciplinas que eu tinha não me afetaram. Eu tava, os meus professores sabiam a minha situação, e claro que nenhum português consegue acompanhar, por exemplo, uma aula de filosofia em japonês. Então foi, eu simplesmente
Claro.
estudava japonês nas aulas, ou lia.
E os professores eram benevolentes contigo
Ok.
nessa situação ou não? Percebiam que tu eras um aluno estrangeiro e que estavas ali para ter uma experiência internacional, ou exigiam mesmo que ti, que exigiam dos outros?
Não, eles havia. Depende do professor. Por exemplo, a matemática era uma das disciplinas que eu podia fazer, porque é universal, só que eu não tenho matemática cá em Portugal e não percebo nada. O meu setor no início dava-me problemas de matemática e isso, e eu dizia-lhe, professor, eu não consigo realmente fazer isso. E ele de vez em quando tentava-me ajudar. Mas a maioria dos professores, simplesmente, aceitavam eu estar ali como um diferente. De vez em quando eles davam-me algum trabalho, por exemplo, mais fácil, ou de vez em quando perguntavam. Por exemplo, na aula de filosofia, começámos a dar filosofia ocidental e eu pude falar um bocado da minha experiência em Portugal. Nas aulas de geografia também falei de Portugal bastante. De vez em quando participava, especialmente nas aulas de inglês, onde era a estrela.
Claro. E então calma, eras a estrela porque os teus colegas
Não.
não topavam nada daquilo, tipo,
Ok,
não pescavam nada.
praticamente o inglês no
Ok.
Japão é. Toda a gente quer aprender inglês e toda a gente quer falar inglês, mas é raro alguém saber falar. A maioria deles pensavam que eu era americano só porque falava inglês. Claro que eu tenho um sotaque, mas eles não notam nisso porque o deles é bastante pior. Mas nas aulas de inglês era sempre engraçado ser o centro das atenções.
Porquê que tu achas que é isso, Duarte? Porquê que tu achas que eles não sabem falar inglês, sendo um povo tão disciplinado e tão estudioso? Porquê que tu achas que eles não conseguem falar inglês?
Eles só não conseguem falar por causa da diferença das línguas, porque existe bastantes sons que no inglês não existem no japonês. Até, por exemplo, quando é para dizer um L, eles dizem um R. Então, por exemplo, library, tipo em japonês é raiburari. É literalmente uma palavra americana. Eles têm bastantes palavras que vêm do inglês. Por exemplo, donut em japonês é donutsu. Tipo, é literalmente versões japonesas das palavras em inglês.
Que giro.
Ok, isso é bastante interessante. E Duarte, agora fiquei curiosa. Tu estavas a dizer que realmente há uma grande diferença entre Portugal e o Japão, porque tu passas a grande parte do teu dia na escola, mas depois quando chegas a casa, o que é que tu realmente fazes? Tipo, qual é que é assim
Então,
o
eu
ritual?
quando. Eu vi uma certa altura em que eu estava bastante ocupado, porque a escola era das 8 da manhã às 4 da tarde, e depois eu ia para o clube de atletismo e para o clube de jornal, chegava por volta das 8 da noite a casa. Eles lá jantam muito mais cedo, então eu acabava por jantar sozinho, porque a minha família já tinha jantado, e quando eu chegava, tentava ou brincar com os meus irmãos um bocado, mas depois acabava por aproveitar o resto da noite para mim, porque não tinha muito tempo pessoal. A primeira família era só para boas-vindas, porque eles ainda não tinham encontrado uma família para mim. Praticamente, não, eu não acho, no Japão não há assim muitas famílias que queiram fazer AFS. Houve bastantes alunos que também tiveram esse problema, então vários tiveram nessas famílias de pouca duração. A primeira família que eu fui era para estar comigo um mês, mas eles depois pediram para estar mais um mês, porque eles acho que gostaram bastante de mim e até ficámos bastante amigos. Mesmo quando eu passei para outra família, ainda fui lá durante o Natal e no meu aniversário. Mas a segunda família foi o oposto da primeira. Foi completamente diferente e eu até passei um bocado mal no início. Eles eram extremamente tradicionais, peço desculpa, e na primeira eu tinha um irmão de
5.
7 meses. Não, eu tinha-me enganado, peço desculpa. Na primeira família, 7 meses e 2 anos, que eram bastante novos, e na segunda família, 5 e 7 anos. E foi completamente diferente passar de bebés, entre aspas, para crianças, porque eles eram bastante chatos. Eu gostava deles, mas não há quase privacidade nenhuma em ter dois irmãos daquela idade. Eu tinha todos os dias ir ao parque com eles e eu até gostava bastante disso. Eu sentia-me um irmão mais velho, mas o tempo que eu tinha era bastante menor.
Claro. E os teus pais de
Eles
acolhimento,
eram,
como é que eram?
como eu disse, muito tradicionais, eram muito mais rígidos, não se riam quase nada. Eles é que comiam especialmente pouco aquilo que eu tinha dito. Era mais a segunda família.
E o que é que os levou,
Eles.
o que é que os levou a fazer um programa AFS? Tipo, se tem essas. Exatamente, se tem essas limitações todas, o que é que
Acolher
os
um
levou a acolher um
estrangeiro.
estudante estrangeiro?
Eu fui o segundo estudante deles. Eles tinham tido um alemão o ano passado e eles deram que o objetivo era para a aprendizagem dos filhos. Praticamente eles queriam que os filhos deles conhecessem mais culturas e pessoas de sítios diferentes. E eu simpatizei bastante com eles, mas chegou a haver alguns problemas porque a nossa forma de viver era bastante diferente. A maioria dos problemas foram em março e quando eu estava a resolver os problemas, que era a falar com a AFS, acabei por me ir embora e já não houve nenhum problema. Mas eu tentei comunicar com a AFS do Japão, depois eles comunicaram com os meus pais. Eu acho que a maioria das pessoas que, por exemplo, forem para o Japão, não precisam de se preocupar muito porque nunca vão estar sozinhas. Vão ter sempre alguém, a pessoa de contacto da AFS, e vão ter sempre pessoas com que falar se acontecerem os problemas. Estou a dizer isto para quem estiver a ouvir e tiver interesse no Japão. A AFS do Japão até é bastante simpática, mas também tem várias limitações. São um bocado rígidos demais, na minha opinião.
Isso é a cultura deles, não é, Duarte? Não
Sim,
há nada que
sim.
se possa fazer, pois.
Sim, claro. Mas a maioria dos estudantes lá da AFS achavam também que a AFS do Japão era bastante diferente das outras.
Olha, falando nisso, fizeste amigos, estou a ver que sim, mas fizeste amigos de que nacionalidades e como é que foi essa experiência de estarem todos a
Então,
viver no Japão, de países
eu
diferentes.
conheci no primeiro campo onde eu tive, quando cheguei em Osaka, estavam lá 74 pessoas e eram americanos e da Europa, principalmente. Havia alguns asiáticos no Japão, mas estavam num outro campo diferente. Mas eu, no meu distrito, havia seis pessoas da AFS: um rapaz do Chile, um finlandês, uma rapariga brasileira e uma norueguesa. E eles todos moravam bastante perto de mim e encontrávamos várias vezes, de 2 em 2 semanas, mais ou menos, e no final costumávamos andar bastante tempo juntos. Era bom ter outras pessoas que tivessem experimentado o mesmo que nós, ainda por cima, como havia uma rapariga brasileira, podia continuar a falar português.
Bom, e vocês visitavam então o Japão
Claro, isso
juntos?
é
Iam
ótimo.
conhecer, iam viajar pelo Japão?
Sim. Nós até fomos a Hiroshima, que foi uma visita de estudo da AFS japonesa, que fomos nós os seis do meu distrito, fomos todos a Hiroshima 3 dias e foi uma experiência completamente nova para mim. Pude ver o edifício, o único edifício que sobreviveu à bomba atómica e passei bastante tempo lá e estive em vários sítios do Japão com eles.
Uau. Qual é que é a sensação, Duarte, de estar numa zona, num local histórico pela importância que tem, não é? De Hiroshima e Nagasaki, se não estou a erro, não é? Foram as duas cidades que tiveram a infelicidade de se levar com a bomba atómica. O que é que tu sentiste quando foste a Hiroshima? Era pesado o ambiente? A malta já. Há muita presença histórica desse evento ou não?
Existe bastante presença histórica, mas se andarmos nas ruas mais recentes da cidade, claro que as pessoas estão a viver a sua vida normal. Mas quando fui ao museu de Hiroshima, tenho de admitir que até chorei, porque aquilo tinha imagens e vídeos e coisas horrorosas que nunca ninguém devia ter visto. E aquele edifício que sobreviveu, bastantes pessoas de Hiroshima queriam que o edifício fosse destruído, mas acho que a maioria ganhou, que queria continuar-se ali para representar a tristeza que tiveram. E isso acho que também é uma das coisas que define a cultura japonesa, dessa honra e de rigidez. Tem a ver bastante com isso.
Sim, super interessante, juro, estou a ficar com uma inveja, só quero mais, cada vez quero mais visitar. Olha, Duarte, e em relação à vida social, era fácil fazer amigos? Até quanto tempo é que demoraste a fazer
Então, para
amigos?
mim
Como é que foi
foi
esse
bastante
processo?
como se fosse um sonho lúcido, porque na escola eu era o único estrangeiro e era completamente diferente toda a gente. Então tinha sempre bastante atenção e toda a gente preocupava-se comigo. Eles eram todos bastante simpáticos, dei-me com toda a gente. Conheci quase todas as turmas do 11º ano e dava-me com toda a gente. Foi bastante fácil conhecer amigos dentro da escola e foi bastante bom ter essas amizades. Ainda falo com bastantes pessoas e eles até me enviaram presentes que eu fiz anos o mês passado, recebi bastantes cartas e presentes do Japão.
Ou seja, eles são super acolhedores.
Sim. São bastante. Eles parecem frios, mas são boas pessoas e preocupam-se bastante.
E eles já falaste há bocado que te faziam as miúdas, faziam-te perguntas como é que eram as miúdas portuguesas, mas o resto das pessoas da escola tinham muita curiosidade em saber como é que era Portugal, como é que era um europeu.
Bastante. Primeiro, como eu disse, eles pensavam que eu era americano. Eles eram sempre curiosos e estavam sempre a fazer perguntas sobre tudo. Até uma das coisas que eu ouvi mais dizer era se eu conhecia o Cristiano Ronaldo, porque, né?
Sim. Olha, Eduardo, e eu tenho aqui uma
Claro.
pergunta, uma curiosidade,
É
que acho que
normal.
este às vezes é do que tenho ouvido, é o tema que as pessoas mais gostam. E festas no Japão? Há festas no Japão ou não há festas no Japão?
Não há nada disso. É, não, por acaso, quando eu estava no Japão e eu via os AFSs da América nas festas e isso tudo, eu por acaso pensava: uau, isto é completamente diferente. Os estudantes lá parece que são mais novos, parece que ainda têm uma certa inocência e pureza dentro deles. Parece que, imagina, não há namoradas, não há nada, é bastante raro.
Tu achas que
Por exemplo,
isso é porquê? Pela tradição?
sim, eu acho que é pela tradição. Eu acho que eles só. Isso só começa realmente na faculdade. Por exemplo, sempre que eu conhecia um casal na minha escola, era sempre muito. Só davam as mãos e eram bastante tímidos, quase que pareciam, como eu disse, mais novos. Eu achava bastante engraçado.
Bem, isso é completamente diferente. Nós, aqui ocidentais
Pois
na
é.
Europa, é o oposto completamente. Mas pronto, diz lá, o que é que tipo de coisas é que tu fazias com os teus amigos,
Então,
fora do tempo de
como eu
aulas?
já disse, nós não tínhamos assim tanto tempo para estar juntos fora das aulas e a escola é sempre importante e é a prioridade principal, mas eu acho que nós, a coisa que fazíamos mais era o karaoke, é bastante famoso no Japão e todos os estudantes vão lá nos fins de semana.
Que giro. Duarte, eu tenho aqui uma curiosidade, não leves a
Acredito.
mal, mas é mesmo uma curiosidade. Qual é que é a idade para beber no Japão?
Se não me engano, ou é 20, acho que é 20, 20 anos.
E eles não têm essa cultura como nós. Pois não, da tua conversa
Não,
não
não,
parece que eles
não,
têm essa cultura dos jovens saírem e beber um copo juntos.
não. Não, não, é completamente. Quando eu lhes disse que em Portugal já tinha bebido, como é óbvio, porque cá é bastante normal, eles acharam completamente estranho. Eu disse-lhes que era normal e que não havia problema nenhum, e eles mesmo assim: uau, como é que é possível? Tipo, tão cedo.
Que giro. Especialmente se tu que estás tão longe de Portugal, que estavas tão longe de Portugal, tu tiveste saudades de casa?
Para ser honesto, não.
Pronto, mas ainda não entrevistámos ninguém que tivesse saudades de casa.
E acho que não vai acontecer. Acho que toda a gente partilha muito a mesma opinião
Mas nada mesmo, Duarte.
de
Não
não
houve
ter
nenhum momento
saudades.
em que.
Não,
Então não
não, 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 não.
vale a
Eu não
pena
tinha
perguntar como é que tu lidaste com esse problema.
saudades de Portugal em si, nem das pessoas, porque honestamente, parece que estava a viver um sonho. Tipo, todos os dias eram interessantes e era sempre bom estar lá. Foi bastante bom. E eu até comecei-me a habituar à ideia do Japão ser uma segunda casa. Eu, passado meio ano, já estava completamente dentro da rotina diária e já habituei-me bastante a estar lá.
Pois, de facto, eu tenho reparado, e aqui que também, que é uma coisa que as pessoas falam e que nós falamos muito, que é a questão da rotina. Quanto mais preenchida for a tua rotina, menos saudades vais ter, menos te vais lembrar de casa. E tu aconselhas isso, não é?
Sim, completamente.
E quando foi ao contrário? Quando regressaste a Portugal no
Isso foi
meio dessa
muito pior.
pandemia, tiveste saudades no Japão?
Porque, claro que acho que ninguém estava à espera de
Claro.
repente ir embora. E a mim não fui, foi bastante dura, foi um bocado. Fiquei bastante nervoso, não dormi durante bastante tempo. Não sei se querem que eu fale disso ou não.
Fala, isto
Ok,
é
então
exatamente, dá-nos a experiência toda.
Ok,
Sim, fala.
praticamente Disseram-me no dia do meu aniversário que eu ia-me embora, na semana a seguir.
Bom presente ou
E.
não?
Ai, não acredito. Olha, eu digo-te isto porque quando eu soube, pronto, não, vocês também deve ter sido o mesmo, mas a AFS andou em conversações, a AFS Portugal, Estados Unidos, Japão, etc., para ver se íamos ou não, portanto eu já estava mais ou menos mentalizada, mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, que nem, olha, nem
Sim,
consigo
sim,
imaginar
sim, sim.
se tivesse
Quando eu
sido
disse bom presente,
no
foi
dia de
com um tom
aniversário.
sarcástico.
Juro.
Não, não.
De facto, não é
Claro,
bom
claro.
presente nenhum.
Então, eu praticamente, eu
Mas olha,
lembro-me
mas
de
como é que foi?
ligarem-me e disseram-me que na próxima semana eu ia-me embora e para me preparar as coisas já, que não sabiam ao certo quando é que ia ser. Eu lembro-me num dia estar a, pá, aí, o quê? 1 da manhã, os meus pais ainda estavam acordados e eu recebi um e-mail da AFS a dizer que ia embora. No dia a seguir, eles disseram que eu ia embora no dia a seguir, e eu mostrei-lhes e ficámos durante bastantes horas ali em silêncio, a contemplarmos uns aos outros, e estávamos a pensar como é que é suposto dizer isso aos meus irmãos mais novos, que choraram bastante quando eu tive de me ir embora. Foi
Oh.
bastante duro. Eu não tive muito tempo, eu tive de me estar a encontrar com os meus colegas assim, meia hora antes, ligados, e isso é um bocado no Japão, os horários são sempre muito. Né, rígidos, tive de desligar, olha, malta, vão-me embora, não sei se querem sair. Eles vieram ter comigo e passámos algumas horas juntos. Mas depois, a pior parte foi, eu arrumei tudo em casa, estava pronto para sair, iam-me buscar a casa para depois me levar ao aeroporto de Tóquio e do nada ligaram-me a dizer que o voo tinha sido cancelado. Como o voo foi cancelado, eu tive no dia a seguir de ir de comboio para Osaka, 4 horas. Depois de Osaka, apanhei o avião para a Finlândia e depois sim para Portugal e ainda tive de ficar a dormir num hotel em Osaka e foi horrível, foi bastante difícil.
Um 31 para chegares a casa, deixa eu ver.
Sim. Por acaso, um facto curioso é que na cidade onde eu estava, houve lá o primeiro caso de Covid fora da China. Por isso, então, como todos sabem, né, o Covid começou na China e o primeiro caso
Uau.
internacional foi na minha cidade. Estava uma mulher que veio da China, não, foi um homem que veio da China, apanhou e depois passou para a sua sogra e ela morreu. E eu fiquei completamente chocado e com medo porque o hospital onde essa pessoa estava era a 1 quilómetro da minha casa.
Uau.
E na altura eu pensei um caso, eu pensei que o Covid era muito pior. Isso foi no início de fevereiro. E eu pensei, é isto, mete bem medo, nem me estava a sair de casa. Mas depois, felizmente, o governo do Japão fechou todas as escolas e fiquei fechado em casa durante 1 mês até ir embora.
E os teus pais de lá estavam muito, muito preocupados com o Covid, tinham muito essa noção presente do Covid ou não?
Não, porque, por exemplo, nós aqui tivemos de nos habituar àquela coisa toda de usar máscaras, mas eu, por exemplo, desde 2019, quando cheguei ao Japão, estou a usar máscaras desde aí. Então,
Porquê que eles usam
lá.
máscara, Duarte?
Eu.
Porquê que eles usam máscara no. Mesmo antes do Covid, já me tinham contado também, e nós vemos, não é? Que eles usam máscara às vezes para todo lado. Porquê que eles usam máscara?
As pessoas. Imagina, a máscara de qualquer das maneiras faz sempre bem, porque as pessoas podem estar constipadas ou doentes. Então eu acho que simplesmente tornou-se numa. Não só do Japão, mas na Ásia, tornou-se numa prática diária. Por exemplo, eu sempre que andava de comboio também usava, porque era sempre milhares de pessoas no comboio. E quando o Covid chegou, simplesmente foi. A mesma continua igual.
Então nem foi um choque grande para
Sim.
vocês, porque isso já estava mesmo inserido no vosso cotidiano.
O Mundial de Rugby 2019 foi no Japão. Tu
Sim.
sentiste alguma coisa ou não?
Não, mas eu acho que tu até me perguntaste isso quando eu estava lá. Não sei, já não me lembro. Acho que eu só sei que vi uma das estações em que eu passava várias vezes. Havia bastantes pósteres com pessoas a jogar rugby e eu assumi, calma, aquilo deve ser alguma coisa. E depois vi que era o Mundial, sim, então, mas acho que não havia nada de. Eu não tenho nada de diferente.
Não, eles não estavam entusiasmados.
Porque, não, porque também no ano em que eu fui foi era para ser os Jogos Olímpicos,
Pois é.
então também o Japão talvez já estava um bocado diferente no ano em que eu fui, por causa dos Jogos Olímpicos.
Ok. E pronto, então passamos para a parte final. Desculpa lá esta curiosidade, Duarte.
Não há problema, à
Então
vontade.
passamos então para a parte final. Vou-te fazer uma pergunta que que eu acho que já é demasiado óbvia, não é? Mas temos de fazer na mesma. Sentes que esta experiência te mudou?
Sim, claro. Bastante.
Em quê?
Por exemplo, eu acho que a maior mudança foi na escola, na disciplina. Eu este ano, quando voltei para a escola, pareceu-me tudo fácil. Foi tudo bastante fácil. As minhas notas aumentaram bastante, a minha média subiu 4 valores. Foi. Tipo, gente, parece que aqui é completo, é muito mais fácil
Uau.
do que lá. Eu até fico feliz por estar aqui na escola e não lá, porque é muito menos estressante e é muito mais livre.
Exatamente. Eu não sei se é só contigo no Japão, não. Eu também me sinto muito mais responsável e disciplinado nas questões da escola. Porque acho que estas experiências te obrigam, não é? A seres mais maturo nesse lado
Sim.
e a te preocupares mais com isso e a teres essa visão escolar que é importante.
Sim, eu acho que também é porque nós ganhamos também, começamos a tornarmos mais independentes, porque estamos lá sozinhos, então acabamos também por melhorar em todos os aspectos, acho eu.
É o que toda a gente acha.
Então nem sequer vale a pena te perguntarmos se voltavas a fazer a experiência.
Voltava 100%.
Claro.
E acho que toda a gente que pode fazer a experiência deve arriscar, vai correr tudo bem. Mesmo caso algumas partes um bocado más, acaba sempre por ser bom.
Ou seja, tu não perdeste um ano, tu ganhaste um ano da tua vida.
Claro, acho que até ganhei 3 ou 4.
Olha, acho que é mesmo isso. Ganhas para aí 2 ou 3, e não perdes nada. Há muita gente que pensa que ah, vou perder um ano, vou ter que repetir um ano cá em Portugal. Isso não é nada comparado com aquilo que tu ganhas e com a experiência que tu ganhas e tudo. Especialmente tu que foste para um país tão diferente e tão diferente de tudo e tão diferente de Portugal especificamente.
Então, o conselho que eu quero dar é arrisquem, não pensem duas vezes, porque provavelmente vai tudo correr bem. Têm de ir, têm de fazer amigos, têm de conhecer pessoas, não podem passar tempo em casa, têm de sair, têm de aproveitar, têm de aprender a língua antes de ir para lá, porque vai ser muito mais fácil assim. E acho que é o que todos os IFSers dizem, mas é mesmo isso, arriscar a ir.
Não diria melhor, Duarte, de facto. É mesmo isso mesmo. E pronto,
É
Kika.
mesmo isso.
Muito
Obrigado
obrigado,
eu.
Duarte.
Obrigado eu.
É isso mesmo. Olha, obrigada, Duarte, por teres vindo, por teres aceitado o convite, por teres partilhado a tua história, que eu, por acaso, sabia um bocadinho, uns pedacinhos, mas não sabia muito. Gostei muito de ficar a conhecer melhor. Obrigada.
Thank you.